Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje retomamos com a série Os Órfãos da Pandemia, falando sobre o analfabetismo no Brasil com as professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Yoshioka. 3 em cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana. São 11 milhões de pessoas que ainda vivem sem poder escrever uma mensagem no WhatsApp ou ler a placa com o nome da rua em que residem. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Maria Clara de Piero é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Educação pela PUC. Foi professora da Educação Básica de Jovens e Adultos por 13 anos. É membro do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado de São Paulo, da Rede Escola Pública Universidade e do Grupo de Pesquisas Práticas Educativas em Educação de Jovens e Adultos, Sociabilidades e Juventude, e que desenvolve estudos sobre políticas educacionais. Maria Clara, seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigada pelo convite e a possibilidade de dialogar com o público da Rádio USP.
Isaura Naomi Yoshioka é mestre em Educação pela PUC de São Paulo e doutoranda em Educação pela mesma instituição. Atualmente é professora de Educação Básica da Prefeitura Municipal de Mauá e orientadora pedagógica da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, pesquisadora e militante na área da educação de jovens e adultos. Seja muito bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigada, eu agradeço o convite. É uma honra aqui estar participando para contribuir, para debater juntos sobre esse assunto muito importante.
Muito bem. Como estão as pessoas que não sabem ler e escrever?
A condição do analfabetismo, ela não é uma condição isolada, autônoma, ela está vinculada, ela é um sintoma a mais de outros processos de exclusão socioeconômica e cultural. Então, em geral, o analfabetismo ele está associado a condições de pobreza, a discriminação racial, a dificuldade de acesso no mercado de trabalho, a condições de saúde e moradia precárias, etc. Então, evidentemente, como a pandemia está exacerbando todas essas outras condições, ela também é afetada, né? Obviamente, uma pessoa com baixa escolaridade, ela tem muito mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e, portanto, de gerar renda. Por outro lado, adultos ou idosos com baixa escolaridade têm muita dificuldade de ajudar as crianças e adolescentes que estão tendo que estudar por plataformas à distância, dependendo do auxílio de adultos. Então, toda essa circunstância agrava o contexto familiar. Agora, não dá para isolar o analfabetismo das demais condições socioeconômicas e culturais dessa população.
Esta é a sua visão, Isaura?
Sim, essa é a visão, né, que nós temos, e principalmente nessa situação de vulnerabilidade. O que, que a gente vê das pessoas analfabetas, né, que estão agora em casa, né, que estão agora em casa? As pessoas, né, geralmente estão ali com acesso a informações, as informações que vêm da TV, as informações que vêm pelo celular, e essa discussão que vem muito pelo celular, que vem as mensagens, esse acesso está distante, né? Assim como as informações, os conhecimentos que chegam, então, ficam nessa questão, isso é verdade, não é, não tem esse filtro. Então, chega para a pessoa, e a pessoa, na hora da comunicação, não tem uma comunicação efetiva. Né? A Maria Clara vai dizendo, por exemplo, da questão das crianças que estão em casa, precisa dos adultos, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, em São Bernardo, onde nós estamos encaminhando atividades para as crianças e os adultos, muitas vezes analfabetos, têm uma dificuldade. Então, por que não chega as atividades das crianças às escolas? Os pais não têm condições de entender nem qual é a comanda que está sendo dada dessa atividade, uma grande dificuldade de comunicação com essa família, de auxílio a essa criança também, né, e também ao mesmo tempo que nós vemos, né, os nossos educandos de EJA nessa situação de alfabetização que estão em casa, a dificuldade de se chegar a eles, né, a partir das mídias ou mesmo das atividades impressas.
Criado por Paulo Freire há 30 anos, o MOV, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, vem enfrentando problemas na pandemia. No dia 28 de abril, sem consulta prévia, a Prefeitura do município, junto com a Secretaria de Educação, suspendeu a verba de pagamentos aos educadores do MOV. Temos aí um retrocesso na luta contra o analfabetismo? Maria Clara.
Esse foi um episódio lamentável que ocorreu aqui na cidade de São Paulo, na capital, não é? A prefeitura da capital interrompeu vários contratos com empresas terceirizadas que prestavam serviços nas escolas, né? E interpretou de uma forma totalmente equivocada que os convênios feitos com as entidades do terceiro setor, as entidades sociais que prestam serviços na alfabetização de jovens e adultos, que é uma outra natureza de relação, não é? Que também teriam interrompido. E, na verdade, as educadoras do MOVA estavam sob supervisão dos órgãos de ensino da Secretaria Municipal de Educação, mantendo atividades educacionais à distância, com enorme esforço. Elas estavam trabalhando, tentando comunicação por WhatsApp, tentando fazer aquele acolhimento e, ao mesmo tempo, a orientação que, naquele início da pandemia, era extremamente necessário convencer as pessoas a permanecerem em casa, esclarecer qual era a natureza do vírus, quais eram os métodos de transmissão e de prevenção. E foi um equívoco total da prefeitura ter interrompido o pagamento e suspendido os convênios. Felizmente, graças a uma enorme luta do Fórum das Entidades Vinculadas ao MOVA da capital, se conseguiu, através do Ministério Público e da Câmara Municipal, reverter essa situação. E atualmente foram retomados esses convênios e, obviamente, as professoras, muitas não abandonaram os seus educandos, né? Já vinham com dificuldades de comunicação, mas elas conseguiram resgatar e retomar esse contato.
De qualquer forma, é um retrocesso, né?
É uma total violação dos direitos educativos dessa população e uma incompreensão da natureza da parceria que estava em apreço. Se era cruel você interromper um convênio com uma empresa de faxina que desempregou uma série de pessoas, né? De uma empresa terceirizada que prestava serviços a uma escola, imagine, é mais cruel ainda porque afeta um direito público subjetivo garantido na legislação.
É um desrespeito aos direitos desta população, Isaura.
É um desrespeito. O MOVA é um movimento de alfabetização importantíssimo, né? Como você mesmo colocou, né? Criado na época de Paulo Freire e que alcança uma grande população. Muitas vezes a população, principalmente, né, que estão na condição de analfabetismo, não procuram, né, as instituições, né, municipais, estaduais, não se veem dentro desse direito. E o MOVA faz um trabalho belíssimo de alcançar, né, de ter o acesso, né, dar o acesso à educação, a esse direito, a esse público. E tirar isso realmente é um desrespeito, né, principalmente nesse momento de pandemia, onde esses educadores, esses educadores populares, né, têm uma relação, né, muito próxima a esses educandos, né, então, nessa orientação, então, nessa orientação não só, né, de alfabetização, mas da formação do ser mesmo, né, então, realmente, foi um momento de retrocesso, mas uma coisa nós entendemos, que a necessidade, então, de uma luta coletiva, e foi necessário isso, sem isso, nós não teríamos, né, o retorno aí do MOVA.
Agora vamos apresentar um cordel que é uma homenagem à metodologia de Paulo Freire na alfabetização de jovens e adultos, feita pelo Instituto Paulo Freire. A música Presepada, de Sérgio Capello e Cláudio Moura, gentilmente cedida. A letra é do Paulo Roberto Padilha, com a locução de Marcos Manulu. Ilustrações e edição do vídeo é da Bruna Oliveira. É sua escolha, Maria Clara.
Eu acho muito bonitinho e muito inspirador, e nós estamos abrindo nesta semana as celebrações do centenário do professor Paulo Freire, que teria completado, né, 99 anos no último dia 19, então, 19 de setembro. Então eu achei que era mais bacana do que uma música.
Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele, esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado, por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu, e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, pra tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre analfabetismo no Brasil com as professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Oshioka. De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica 2019, houve uma queda de 7,7% no número de alunos na educação de jovens e adultos, no EJA, que registrava até o início deste ano mais de 3 milhões de estudantes matriculados. A diminuição dialoga com outra queda, desta vez analisada pelo GI, em 2019. Na última década, o número de escolas que ofereceram o EJA no ensino fundamental recuou 34%. O que houve com esse oferecimento das escolas, que diminuíram 34% neste período entre 2019 e 2020, Maria Clara?
Vários problemas. Há um problema de demanda, né? Porque apesar de nós termos uma demanda potencial, quer dizer, uma população com baixa escolaridade, né? Ou analfabeta absoluta, que não sabe ler e escrever, ou que tem baixos níveis de escolaridade e, portanto, tem desempenho em níveis de alfabetismo muito baixos, né? Apesar da gente ter uma população muito numerosa, a educação, a oferta de educação de jovens e adultos, ela é pouco atrativa para essa população, porque ela é muito escolar, ela é muito rígida, ela é pouco flexível para se adaptar às condições de estudo dessa população trabalhadora que acumula responsabilidades familiares, que perde muito tempo no transporte coletivo todos os dias, etc. Então, você tem um certo divórcio entre as necessidades e possibilidades de estudo e aprendizagem da população e o tipo de oferta escolar que é feito, que é pouco adaptada. Então, isso faz com que a procura por vagas não seja muito elevada, como deveria ser, porque nós deveríamos ter uma mobilização, uma chamada pública mais intensa e uma adequação do sistema de ensino aos educandos, às condições de vida dos educandos. Isso é um aspecto. E outro aspecto é como as políticas públicas estão respondendo a isso. Então, as administrações públicas que recebem um financiamento muito escasso para a educação de jovens e adultos, elas tentam racionalizar os serviços usando a estratégia de nucleação, ou seja, em vez delas pulverizarem essa oferta no território para chegar aos grupos mais vulneráveis, elas concentram a oferta em umas poucas escolas, usando a estratégia de nucleação, para manter aberto no período noturno apenas algumas unidades escolares. Essa estratégia é nefasta, ela pode ser até racional do ponto de vista do uso dos recursos financeiros e humanos, mas ela é irracional no sentido das metas de alcançar um público mais amplo, como prescrevem o Plano Nacional, Estadual e Municipais de Educação.
O que representa esta queda, Isaura? Por que que o Estado não tem interesse em garantir acesso à educação para pessoas mais velhas?
Tem essa questão que é do financiamento, mas tem essa questão também que é do acesso, né? Muitas vezes a gente vai na porta da Secretaria de Educação e diz: cadê? Vamos abrir salas, né, de educação de jovens e adultos, né? Então vamos abrir. Aí a secretaria nos diz: mas não tem demanda. A gente colocou aí um tempo de inscrição, a gente colocou faixas e as pessoas não vieram.
Falta estímulo?
Falta estímulo,
Há uma
falta.
falha nas políticas públicas?
Se a gente fosse perguntar para a secretária de educação, para o secretário de educação: secretário, então não tem demanda no seu município, né? Bom, e a outra pergunta seria assim: secretário, qual é a taxa de analfabetismo e quantas pessoas não terminaram o ensino fundamental no seu município? Praticamente quase, né, em alguns municípios aí, um terço da população com mais de 15 anos não terminou e não há demanda. O que há, então? O que falta? Falta políticas públicas de busca ativa, de chamamento público. Então, há essa questão. E a outra, que Maria Clara trouxe, bem trouxe, a gente tem uma educação de jovens e adultos, né, escolarizada dentro de um sistema educacional. Se entra dentro do sistema educacional, vai ficando nos seus quadradinhos, né? Nos quadradinhos a gente tem para as crianças, né, que precisam ser alimentadas, precisam ser cuidadas, precisam ser vestidas, né, uma educação com determinado currículo. Aí a gente traz a educação de jovens e adultos, os adultos que precisam alimentar suas crianças, que precisam cuidar das suas crianças, que precisam trabalhar para isso, para vestir suas crianças, né? E na mesma dinâmica, né? E diz ainda: olha, você, os seus conteúdos são igual das crianças, tá? Só que você faz isso em metade do tempo. É uma coisa que dá certo?
O plano pedagógico de alfabetização de jovens e adultos, ele está distante da realidade das comunidades para que são destinados?
Há um problema de nós não termos desenvolvido no campo pedagógico uma educação escolar mais flexível, com currículos mais pertinentes e com uma formação de professores mais apropriada para atender essa comunidade. Há uma concepção predominante na educação escolar de jovens e adultos, que eu chamo de uma educação compensatória, ao invés de se pensar quais são as necessidades de aprendizagem desse jovem, adulto ou idoso no presente em direção ao futuro, se faz a pergunta errada, se pergunta o que é que ele não aprendeu quando era criança, e se tenta ficar repondo conteúdos e métodos da educação infantil e de adolescentes para um adulto que tem outras necessidades e dinâmicas, não é? Então, há um problema que é de natureza pedagógica e da formação docente e do currículo. Mas também nós temos que pensar que a educação de adultos, ela tem, no Brasil, ela deveria ser parte de uma política intersetorial. Imagine cada sujeito que seria esse analfabeto ou pessoa com baixa escolaridade que Isaura mencionou. Ele é, digamos, um catador de material reciclável, ou ela é uma manicure, ou ela é uma senhora que é faxineira diarista, ou é um senhor que faz serviços no mercado informal na área de pintura e reparos da construção. Cada uma dessas pessoas tem uma dinâmica de vida e necessidades. A educação, ela não vem isolada, ela vem com necessidades de renda. Então, você teria que fazer programas muito mais intersetoriais, que agregassem formação para o trabalho, renda mínima, acesso à saúde, etc., em que a educação de adultos ganha um significado diferente. As experiências, nesse sentido, são mais bem-sucedidas.
Diante dessa realidade, qual é a possibilidade do Brasil cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, que pretende reduzir a zero o índice de analfabetismo absoluto de pessoas até 2024?
Nós estamos ainda com muito distantes das metas 9 e 10, né, que são as metas relativas à educação de jovens e adultos. A meta não é chegar a zero, né, é chegar a 93,5%. E mesmo assim, estamos distantes. Aqui no estado de São Paulo, a meta do Plano Estadual de Educação é chegar a 97,5%. E em 2015, nós estávamos ainda com 96,5%. No estado de São Paulo, a gente talvez consiga alcançar a meta de redução do analfabetismo absoluto. A meta de redução do analfabetismo funcional está longérrima. Segundo o último dado apurado pela Fundação de Desenvolvimento da Educação, que é quem monitora o Plano Estadual de Educação, nós tínhamos, no último levantamento, 10,5% da população em situação de analfabetismo funcional, que correspondia a 3 milhões e 800 mil paulistas. É muita gente, o ritmo de desaceleração é muito lento. Nós não vamos alcançar essas metas, o próprio monitoramento da Secretaria de Educação diz que não tem o ritmo de recuo do analfabetismo funcional, não leva à perspectiva de alcançar a meta. A outra meta é que um quarto das matrículas da educação de jovens e adultos seja integrada à educação profissional. E nós estamos também longérrimos disso. O percentual de matrículas de educação de adultos integrada à educação profissional é muito reduzido. Nós temos pouca experiência e fazer isso com qualidade custa muito caro. Então, os governos não têm feito investimento nessa direção.
Isaura, nós estamos longe de cumprir essa meta. E eu gostaria de saber de você, que é professora já há alguns anos, quem tem mais dificuldade de compreender a realidade? As mulheres ou os homens?
Não tem sexo, né? Então, assim, para se cumprir, né, essa meta relacionada, né, à alfabetização, a gente tem grandes desafios, né, na ponta, na sala de aula, na formação dos educadores, né? O que a gente vê muito, né? Vê que não ter essa estrutura para esse acolhimento da educação de jovens e adultos com os horários flexíveis, né, com um currículo, né, adequado, nós temos feito com que essas pessoas, elas saiam da escola, elas vêm à mesma escola que as expulsou há alguns anos atrás. Ou, como a gente tem visto jovens, né, os jovens acabam tendo aí um fracasso escolar no seu histórico, fazem 15 anos aí, recebem de presente uma vaga para educação de jovens e adultos, já vão direto para lá. Ah, fiz 15 anos, acho que é melhor para você ir lá para educação de jovens e adultos. Essa meta de cumprir, né, tanto a meta 8 quanto a 9, fica distante. E o que que acontece com isso? Bom, se não está adequado, no primeiro trimestre, né, dos semestres que temos das educação de jovens e adultos, nós temos 30% de desistência.
Com a pandemia, a evasão escolar tende a aumentar, Maria Clara.
Com certeza. Primeiro, eu queria fazer duas observações em relação à pergunta anterior que você fez à Isaura. Realmente, o gênero, né, o fato de ser homem ou mulher, não tem tido uma grande diferença nos índices de analfabetismo e de escolaridade, né? Embora as necessidades, né, de resposta, por exemplo, mulheres mais velhas ou que têm responsabilidades familiares, domésticas, elas preferem a educação de adultos diurna. Então, quando os municípios conseguem fazer uma oferta diurna, você atende melhor, por exemplo, mulheres mais velhas e pessoas com deficiência. Então, a resposta da política pública tem que pensar a variável gênero, sim. Mas em termos percentuais, as estatísticas mostram a questão da escolaridade de homens e mulheres é equivalente. A diferença que tem é muito nítida de raça, né? Os negros têm índices de escolaridade muito inferiores aos brancos.
Maria Clara, isso quer
É.
dizer que o analfabetismo do Brasil tem cor?
Tem cor. O analfabetismo tem cor, segundo os nossos dados, né? Enquanto a média dos brancos é 3,6% de analfabetismo, a de pretos e pardos é 8,9%, tá? Na população geral. Mas tem também o problema da idade. Ela tem cor e tem idade. Os grupos mais idosos são aqueles em que os índices são muito mais elevados, especialmente. Então, se você é uma mulher negra idosa, você tem um risco muito maior de estar numa situação de analfabetismo absoluto. Então, a gente tem que pensar essas variáveis, rural, urbano, brancos e negros, mulheres e homens, para dar uma resposta apropriada em termos de política pública.
Agora vamos
Ok.
dar uma pausa na nossa conversa com as professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Oshioka para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Marcos, em plena pandemia nós teremos uma eleição municipal em mais de 5 mil municípios. Qual é a importância desta eleição para a democracia brasileira?
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Essa eleição é uma eleição completamente atípica, não é? Estamos atravessando um período de pandemia e há uma expectativa de uma abstenção muito grande da população, especialmente da população mais velha, em função das restrições geradas pela pandemia, pelo surto da doença. Nós temos, além disso, uma influência interessante do pagamento do auxílio emergencial. O governo federal tem pago às pessoas um auxílio emergencial e durante as eleições ainda haverá o pagamento do auxílio emergencial. Então, questiona-se se esse auxílio emergencial vai efetivamente influenciar o resultado das urnas, beneficiando candidatos ligados ao governo. Uma vez que, embora o auxílio tenha sido mais obra do Congresso Nacional do que do governo federal propriamente dito, o presidente da República, muito hábil na comunicação, especialmente na comunicação nas redes sociais, tem divulgado que esse é um feito dele, do governo dele. E isso pode, em alguma medida, influenciar no resultado do pleito. Além disso, é um pleito que vai ocorrer, embora no nível municipal, num ambiente de ataque à democracia, né? De ataque à ideia da democracia e às instituições democráticas. Dia sim, dia não, alguém no governo federal, o próprio presidente da República, alguém faz alguma declaração contra a democracia. Alguém faz alguma declaração contra o Congresso Nacional, ameaçando o Congresso de fechamento. Alguém faz alguma declaração contra o Supremo Tribunal Federal, também com ameaças. Além de, dia após dia, se executar uma pauta contra direitos fundamentais. Então, contra direitos de igualdade de mulheres, contra direitos de igualdade de negros, atacando índios, contra a preservação do meio ambiente. Apesar de tudo isso que acontece, que nós enxergamos com os nossos olhos, sentimos com o nosso nariz, o presidente ele insiste na ideia de que o meio ambiente no Brasil é o mais bem conservado do mundo, o que é uma mentira, mas ele insiste nessa ideia. Então, há um ambiente de ataque à democracia e aos direitos fundamentais. Não dá para saber em que medida isso vai afetar o pleito municipal, desincentivando as pessoas a irem votar. Último fator que me parece bastante relevante, deve ser levado em consideração, é o fato do uso das redes sociais. O último pleito presidencial de governadores já teve um resultado, de certo modo, imprevisto, a partir de um intenso uso das redes sociais. Não se sabe nem se um uso absolutamente legal. Há muita coisa ainda sendo investigada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve um uso. Então, o que se espera é que esse uso seja ainda mais intensificado nessas eleições. E tudo isso, todos esses fatores, uso das redes sociais, disseminação em massa de fake news, o auxílio alimentação, os ataques frequentes à democracia, tudo isso cria um clima que é um clima muito desafiador para o direito. Tem que se ver, primeiro, não só o resultado da eleição, que pode ser um resultado completamente inesperado, mas também como os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, vão reagir na medida em que defrontados com essas situações, que são situações não corriqueiras, são situações novas e que são situações da contemporaneidade que acabam chegando ao Brasil.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje falando sobre analfabetismo no Brasil, com as professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Oshioka. Alunos do ensino de jovens e adultos, o EJA, estão se deparando com algumas dificuldades para se adaptar ao ensino online. Os problemas, como as questões ligadas à tecnologia e fatores psicológicos que levam ao desinteresse pelos estudos. Além disso, a questão financeira é o maior agravante. Muitos dos estudantes estão em situação de vulnerabilidade com a perda da renda causada pela pandemia. O Brasil já apresentou diversos programas para combater o analfabetismo. Na pandemia, estamos assistindo um desmonte nas políticas públicas contra o analfabetismo, Maria Clara?
Não é a pandemia que produziu o desmonte das políticas públicas, pelo menos no âmbito nacional. O desmonte já vinha antes. No governo Bolsonaro, a sua primeira medida, isso muito antes da pandemia, no ano passado, ele extinguiu na reforma administrativa a Secretaria de Alfabetização e Educação Continuada, que respondia pelas políticas de educação de jovens e adultos. E ele não extinguiu os programas, mas você ficou sem nenhum organismo no MEC inteirinho. Quando você lê o decreto, está lá a alfabetização de adultos, consta como atribuição de várias secretarias, tanto da de alfabetização, como a de educação básica, como a de modalidades diferenciadas. Mas você não tem um órgão, nenhum funcionário que responda por isso no Ministério da Educação hoje. E os programas que vinham dos governos anteriores, o Brasil Alfabetizado, o programa Pró-Jovem, o programa de educação integrada com a educação profissional, o programa de educação na reforma agrária, todos os programas remanescentes dos governos anteriores, eles foram desidratados. Então, a execução orçamentária caiu a praticamente zero, não é? E então, os estados e municípios não têm nenhuma cooperação federal. A única coisa que tinha sobrevivido era o Exame Nacional de Certificação de Competências, que esse ano foi adiado e não tem nova data. A única coisa que o Ministério da Educação fez foi, tardiamente, lançar um edital do livro didático da educação de jovens e adultos, com 2 anos de atraso. Do âmbito federal, há uma total desidratação das políticas muito antes da pandemia. E não foi adotada nenhuma política específica para a pandemia, por exemplo, no sentido da democratização do acesso à internet, de programas de televisão, programas de rádio, nenhum apoio aos estados e municípios que estão se virando com os recursos escassos que têm, oriundos do Fundeb.
Isaura, quero te ouvir. Diante dessa realidade na pandemia, como vai, o EJA vai sobreviver?
Duas dificuldades aí. Uma é realmente de ter os dados, né, para poder atender aí aos WhatsApps, né, baixar vídeos, coisas nesse sentido. E a outra é de você operar o celular, né? Operar o celular de forma a entender como é que assiste o vídeo, ou se a professora, né, encaminha, por exemplo, o Google Drive, né, ou uma atividade para responder no formulário, isso é uma grande dificuldade, né, de poder acessar aí a esses aplicativos. Então, tem uma grande dificuldade nesse sentido. O que é que está sendo realizado pelos municípios, né, muitas vezes? É a atividade impressa. Então, o educando, ele vai até a escola e retira atividades, mas o ensino-aprendizagem, ela ocorre com diálogo, né, não é, o papel não fala com a pessoa, né, o papel não fala, e como é que as pessoas em situação de analfabetismo vão compreender aquele papel? O papel não fala, as pessoas...
Essa situação desestimula, né, o aprendizado dos jovens e adultos.
Né, a gente, quando está dentro da sala da educação de jovens e adultos, né, a partir do que a gente aprendeu de Paulo Freire, nós trabalhamos com o diálogo inexiste nesse momento, né? Há outras formas, né? A gente tem ouvido aí outras prefeituras, né, alguns locais onde estão utilizando rádio. Rádio está chegando, né, até os educandos, tem uma questão de poder ter a escuta da professora, a professora encaminha a aula, conversa, mas esse diálogo de outro lado, para vir até a professora, existe essa dificuldade desse diálogo.
Então, agora vamos ouvir o professor Christian Dunker.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, nesse período de quarentena, a ciência tem sido questionada por segmentos específicos da população. De que maneira a gente pode valorizar o conhecimento como solução para passarmos esse momento da pandemia?
De fato, cada cultura entrou na pandemia a partir do seu próprio momento histórico. E o momento brasileiro era marcado por uma grande divisão social, né, por uma grande polarização discursiva, mas também por uma pauperização, por um crescimento do desemprego e da penúria material e econômica. Então, nesse contexto, a gente teve uma atitude, vamos chamar, negacionista, presente entre nossos políticos, presente entre algumas lideranças religiosas, e que fez muito mal para o nosso enfrentamento. O resultado está aí, né? Nós somos o segundo país pior colocado em número de letalidades. Já se avaliou que 10% das perdas humanas podem ser atribuídos à atitude do nosso presidente, que já há algum tempo vem cultivando o obscurantismo, né? O ódio às universidades, o apoio a pseudopensadores como Olavo de Carvalho, e que agora a gente tem uma espécie assim, de choque de realidade. Foi preciso que pessoas morressem para que a gente voltasse a considerar o papel de autoridade simbólica, o papel emancipador, o papel inclusivo das universidades, da ciência, da pesquisa. Se você ainda tem dúvida, assina aqui a sua doação do seu respirador para a universidade, entregue os recursos que você desdenha na ciência para quem está ao seu lado, e enfrente sozinho, enfrente com suas crenças a pandemia que nós temos diante de nós. Certos acontecimentos, eles são tristes, são dolorosos, mas para algumas pessoas a transformação que não pode vir pelo amor, só virá pela dor. E é isso que a gente está vendo aí.
Muito bem, esse foi o professor Christian Dunck do Instituto de Psicologia, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre analfabetismo no Brasil, com as professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Oshioka. No Rio Grande do Norte, o rádio e o ensino de jovens e adultos ganharam força durante a pandemia. Em Caicó, por meio da rádio rural, estudantes da EJA conseguiram continuar com as aulas com o programa de rádio EJA em Ação, promovido pela 10ª Diretoria Regional de Ensino e Cultura do município. Com base na metodologia de Paulo Freire, o programa apresenta uma grade interdisciplinar em que as áreas de conhecimento convergem com um tema central escolhido semanalmente. Essa é uma experiência muito interessante, Maria Clara. E reproduzi-la pode ser a solução para a retomada do protagonismo na luta contra o analfabetismo no Brasil?
Eu não consigo entender como é que um país que tem um sistema de televisão e de radiodifusão tão difundido, não é? Não há um lar brasileiro, né? Mesmo os mais precários, né? As subhabitações mais precárias, que não tenham acesso a essas tecnologias. E, no entanto, que eu entendo que são concessões de serviço público, tanto o rádio quanto a televisão, elas deveriam estar a serviço da educação da população nesse momento. E não houve nenhum movimento nessa direção. A gente tem experiências de âmbito local em alguns municípios, como esse que vocês relataram. No entanto, essa poderia ser uma possibilidade. É claro que tem os limites de dialogicidade que a Isaura já mencionou, tá certo? Quer dizer, você teria que desenvolver uma metodologia combinando uma interação por telefone, por e-mail, né? Por WhatsApp, que é sempre bastante limitada, mas seria uma possibilidade de dar continuidade à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos que está sendo subutilizada nesse momento.
Você citou essa no bloco anterior, Isaura, essa experiência com o rádio.
São possibilidades da gente poder levar, né, um acolhimento, uma informação, uma provocação a esses educandos. Mas, como já foi, né, comentado, há uma dificuldade dessa interação, desse diálogo, do ir e vir, né, porque nós, quando trabalhamos com a educação de jovens e adultos, temos como princípio a educação popular, e na educação popular nós entendemos a importância dos saberes, né, dessa comunidade, da característica dessa comunidade. E aí há uma dificuldade muito grande desse diálogo, né, desse reconhecer esse saber, né, de dialogar sobre. Eu entendo que há possibilidades da gente poder pensar nesse sentido ainda. Né?
Maria Clara, apesar dos constantes ataques, Paulo Freire continua presente na educação.
Muito presente, por mais que ele sofra toda sorte de ataques, de críticas, desde o âmbito internacional até os âmbitos locais, ele está muito presente. Nunca se leu tanto. Bom, eu trabalho na universidade há 15 anos, na Universidade de São Paulo, e nesse período nunca se leu tanto Paulo Freire Nunca os estudantes de pedagogia, os estudantes de licenciatura estiveram tão interessados em Paulo Freire como no presente, né? O seu pensamento é muito atual. Mesmo que aquele método de alfabetização usado em Angicos esteja superado nos aspectos técnicos, né? Da metodologia da alfabetização usado à época, porque hoje nós temos muitos mais conhecimentos na área de linguística, sociolinguística, da psicologia, etc. O seu pensamento filosófico, né, que está no substrato das práticas de educação de adultos, que ele adotou lá no final dos anos 50, ainda e início dos anos 60, eles estão plenamente em vigor.
Ô, Isaura, Paulo Freire foi preso e perseguido pela ditadura militar e ficou exilado 16 anos. Em 1967, ele publicou o livro Educação como Prática da Liberdade. Mas o seu livro mais conhecido é A Pedagogia do Oprimido, publicado em 40 países. Ele está muito presente na sua sala de aula?
Ele está muito presente. Eu acho que Paulo Freire é uma literatura obrigatória para quem for atuar com a educação de jovens e adultos, né? Que aí a gente vai entendendo o princípio da educação popular, né? Desse reconhecimento desses saberes populares, né? Tão presentes dentro da sala de aula e que não são saberes menores, né? Paulo Freire vai nos ensinando isso. Né, que são saberes diferentes, são conhecimentos diferentes e que dialogam, né? Isso não quer dizer que vai minimizar, né, o ensino e que as pessoas não vão ter acesso ao conhecimento historicamente aí acumulado, não é isso. É reconhecer, né, esses valores, é reconhecer esses saberes. Então, são conhecimentos que muitas vezes dentro de um currículo, né, um currículo que é feito, né, com a valorização da camada, né, digamos aí, dominante, tem uma distância, e isso é muito ruim, né, porque, então, uma pessoa que digamos aí, tem menos recursos, né, não tem dentro do ambiente familiar a leitura e a escrita que circula menos, né, e aí, quando vai para a escola e que tem ali outra pessoa que tem melhores recursos, que tem revista, que tem livro em casa, que vai, que sai, que tem outros conhecimentos, qual é que fica mais próximo daquela que a professora dá aula, né? Aquele do menino pobre está mais distante, fica mais difícil de chegar ali àquilo que a professora está falando.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O retorno de crianças e jovens aos bancos escolares deve se dar de forma segura. Esse é o conselho do vice-chefe da Organização Pan-Americana da Saúde, o médico Jarbas Barbosa. Nessa entrevista de vídeo à ONU News, ele citou algumas cidades da Europa que conseguiram retomar as aulas com as medidas de proteção.
A educação é fundamental, não só para as crianças, mas para toda a sociedade. A melhor maneira de ter uma volta às aulas segura é, em primeiro lugar, controlando a transmissão. Cidades da Europa que reabriram as escolas depois de controlada a transmissão fizeram isso de uma maneira bem segura. Enquanto a transmissão está intensa numa cidade, reabrir as escolas pode acelerar essa transmissão e produzir surtos nessas escolas.
Para Jarbas Barbosa, algumas medidas são fundamentais para reabrir as escolas e para manter o funcionamento delas sem qualquer risco aos estudantes e suas famílias. Ele explicou alguns sinais aos quais professores, pais e alunos devem estar atentos.
Então, o primeiro é controlar a transmissão nas cidades, nos estados que querem abrir e retomar as escolas, que é tão importante. Segundo, depois de controlado, quando se vai abrir as escolas, é importante ter um protocolo bem definido, que todos os pais, os professores, os alunos estejam bem informados. Ninguém deve ir à escola se tem algum sintoma de febre, tosse, espirro, por exemplo. Tem que se oferecer o uso de máscaras para crianças maiores, adolescentes e jovens, a questão da lavagem de mãos frequentes, ou seja, distanciamento físico, quando é possível, tomar todas as medidas que podem evitar com que as escolas sejam um foco de um surto, de maneira que essa volta possa se dar de maneira segura. A educação é muito importante, mas é muito importante que esse retorno se dê de maneira segura.
Em todo o mundo, mais de 1 bilhão e 600 milhões de crianças e jovens deixaram de ir à escola por causa do risco de contaminação com a pandemia. Na semana passada, a Unesco divulgou um guia sobre o retorno dos alunos e o que pode ser feito pelos professores para apoiar as crianças. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que até a tarde desta segunda-feira, o mundo tinha mais de 30 milhões de casos de Covid e pelo menos 959 mil mortes. E mais da metade dos casos de mortes estão na região das Américas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, analfabetismo no Brasil, com as professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Oshioka. Eu li e escrevi meu nome pela primeira vez na tela do computador. Cheguei em casa e quase não consegui dormir. De verdade, juro por Deus, é maravilhoso, né? Esse é o relato do pedreiro Carlos Leôncio, durante uma entrevista para a Globo News, no Rio de Janeiro, no ano passado. Quais os caminhos necessários para que relatos como o de Carlos Leôncio se tornem cada vez mais frequentes na vida de milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever, Maria Clara?
Para isso, nós deveríamos dar a devida prioridade da educação de adultos nas políticas educacionais e sociais em geral. Não se trata de opor, de escolher entre educar crianças e adultos, né? Elas são complementares. As crianças podem ter a escola mais bonita, mais de maior qualidade, mas elas se socializam nas famílias e comunidades. E, portanto, a elevação do nível educacional e cultural das gerações adultas e idosas reverbera positivamente na educação das novas gerações. Então, nós temos que produzir uma cultura do direito à educação ao longo da vida e traduzir isso em políticas públicas e prioridades efetivas.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Muito bem. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo, Maria Clara.
Paulo Freire disse isso. Nós estamos enfrentando uma situação muito complexa, os desafios são muitos, a educação sozinha não é capaz de transformar essa realidade, mas sem ela não é possível promover as transformações necessárias. A educação contribui para que as pessoas reconstruam, né, a sua autoimagem, para que elas se empoderem, para que elas se solidarizem, para que elas desenvolvam alteridade, reconheçam nos outros também sujeitos de direitos e com isso se unam para transformar situações de injustiças e de violação de direitos humanos. Também permite que as pessoas adquiram algumas habilidades e domínios técnicos, profissionais que melhor posicionem no mercado de trabalho. Eu concordo com a Isaura que nós não devemos tratar a educação de adultos como uma visão instrumental só para o mercado de trabalho, mas ela, às vezes, também tem repercussões positivas na inserção socioeconômica das pessoas. E é uma ferramenta para começar a transformar essa realidade em direção à fruição dos direitos humanos.
Felizmente, nós estamos no final do programa. Eu queria as considerações finais das nossas duas convidadas. Eu começo com você, Isaura. O que você diria para a sociedade a respeito dos direitos violados desta população jovem e adulta que continuam analfabetas pelas deficiências de políticas públicas.
É preciso reconhecer que essa organização social e econômica que nós temos produz oportunidades diferentes para as pessoas, né? Essas oportunidades diferentes fazem com que algumas elas tenham acesso mais fácil à educação, a alguns outros serviços e outras não. Mas aquelas outras que não acessaram a educação, por exemplo, elas também são sujeitos de direito. Então, foram negados direito a ela. Bom, o que, que nós temos a favor disso são as legislações. Existe a legislação, isso já é uma batalha ótima, já temos lá a legislação, temos o Plano Nacional, Estadual, Municipal de Educação, que vão falando disso agora. A partir disso, nós temos que garantir esse direito. Se não é para garantir, porque sozinho não dá, e aí a gente precisa de força, aí a gente precisa unir, a gente precisa entender que o coletivo também pode trazer essa força, como, por exemplo, a participação de coletivos, de educação, de fóruns de educação de jovens e adultos, por exemplo.
Maria Clara, o que a sociedade precisa ouvir a respeito da educação e alfabetização de jovens e adultos no país?
É fundamental colocar a educação de jovens e adultos, retomar esse tema na agenda de políticas públicas e de políticas educacionais. E nós temos uma ótima oportunidade, estamos em período eleitoral municipal, os municípios são corresponsáveis, embora eles precisem da colaboração do Estado e da União para desenvolver essa responsabilidade, mas as eleições municipais são uma ótima oportunidade para a cidadania colocar esse tema em pauta, né? E cobrar dos vereadores, candidatos a vereadores e dos candidatos a prefeitos um compromisso com essas metas já consignadas na legislação, conforme a Isaura já pontuou. É uma ótima oportunidade que nós temos agora nos próximos meses.
Qual é o seu maior sonho, Maria Clara?
O meu sonho é o sonho cotidiano de poder reencontrar as minhas estudantes da Faculdade de Pedagogia, os estudantes da licenciatura, e reencontrar os colegas pessoalmente, né? Os colegas do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, para a gente continuar na nossa luta. Temos feito isso de maneira virtual, não é? Mas a gente espera superar esse momento difícil, que possamos preservar as nossas vidas, a saúde, para prosseguir na luta pelos direitos humanos e os direitos educativos de todos e todas.
Isaura, qual é o seu maior medo?
É o medo da insegurança, do ponto de interrogação, de não saber tão detalhadamente, né, o controle que a gente tem do futuro com isso. Isso me causa pavor, né? E aí, assim, a gente leva isso para o cotidiano da sala de aula e a gente fica com muito mais medo. Como será nosso retorno, né, junto aos educandos, né? Como seria esse retorno, né? Então, esses são os maiores medos e as interrogações.
Eu agradeço as participações das professoras Maria Clara de Piero e Isaura Naomi Oshioka. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatorioterceirosetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.